Direto da Política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Ainda, né? 3h33.
3h33.
Tá ficando cabalístico até, né?
Há pouco o Marquinhos sinalizou que eram 3h33
e 33 segundos. Ah, eu acho que uma energia positiva circula quando tem essas coincidências de número. É muito bom. Então, vamos lá. Que a política não está muito energética, não.
Vamos lá.
Começar com
no topo da nossa pauta, os secretários Tibério Limeira e Poliana Dutra emitiram notas oficiais questionando a denúncia anônima que coloca o nome deles no meio de uma investigação relacionada ao Instituto Padre Zé. Trouxemos isso aqui ontem, e aí, óbvio, tem desdobramento.
Claro,
né?
Nas redes sociais, inclusive, está tendo massacre, né, em torno do nome dos dois, porque houve essa denúncia anônima, né, apresentada ao Ministério Público. É bom enfatizar que foi uma denúncia anônima.
Se fosse impresso, tinha que estar em negrito, né? Uma denúncia anônima, as investigações ainda vão apurar para ver se tem algum fundamento.
É tudo muito inicial, né? Então, é muito incipiente, mas isso foi suficiente para transformar tudo em um fato político. Hoje, na Assembleia Legislativa, foi o assunto, né, do pequeno expediente. Deputados que fazem oposição ao governador João Azevedo dispararam críticas, né, porque apesar da denúncia anônima envolver uma série de supostas irregularidades que teriam sido praticadas na gestão de Padre Egídio, né, à frente do hospital do Instituto Padre Zé, porque fala de compra de caminhoneta com recursos para reforma ambulatorial, compra de 16 imóveis, enfim, a lista é grande, mas a oposição ao governador pincelou ali o nome dos secretários, Tibério Limeira, que foi secretário de Desenvolvimento Humano, e a secretária atual da pasta, Poliana Dutra, pegaram os dois como quase que condutor, né, de todo o esquema que estaria ali, está em alvo de investigação ainda do Ministério Público. O deputado Valber Virgulino, inclusive, pesou, né, na caneta, associou com uma sequência de calvário. Claro, os parlamentares que fazem apoio ao governador, muitos deles, inclusive, do PSB, partido dos dois secretários, fizeram a defesa, né, alegando que, primeiro, há uma preocupação em não manchar a imagem da instituição, que faz um belo trabalho, tem um novo gestor agora tomando pé da situação e assegurando, inclusive, né, que o trabalho vai continuar, porque faz um serviço de saúde pública quase que essencial aqui em João Pessoa, né?
Eu diria essencial, porque tem gente muito carente
que não consegue ir para o hospital da rede pública, e esse trabalho que é filantrópico acaba suprindo nessas lacunas do poder público. Então, há essa preocupação da bancada de situação em não criminalizar, claro, Poliana e Tibério, porque a denúncia, como a gente reforça, é anônima e ainda não há nada concreto que tenha provas substanciais. Na denúncia que foi entregue ao Ministério Público, tem uma série de documentos encartados, mas nenhum de forma mais concreta que incriminalizem os dois. Então, ambos emitiram nota hoje, além da defesa que foi feita, né, na Assembleia Legislativa, fazendo essas ponderações de aguardar, né, o andamento das investigações. Ambos emitiram uma nota mais substancial. Ontem, quando a gente tocou no assunto, já tínhamos uma nota curta, porque procuramos os secretários para um posicionamento e eles disseram que não iam se manifestar e negaram veementemente as acusações. Mas, diante de toda a repercussão que causou, como eu disse nas redes sociais, está rolando uma condenação precoce, eles emitiram notas mais fundamentadas, né, hoje pela manhã. Tibério disse que acha muito estranho o nome dele ter sido associado nesse caso, sem qualquer base probatória, a partir de uma denúncia anônima, e reforça que, como cidadão inserido em um Estado democrático de direito, ele se sente indignado com essa acusação injusta e, como gestor público, está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários ao Ministério Público, que é quem agora se debruça, né, sobre essa denúncia, e também ao Poder Judiciário, caso seja necessário. Ele disse que também está tomando todas as medidas jurídicas para que os danos à imagem dele sejam reparados. No caso de Paulina Dutra, a nota é muito parecida. No caso dela, tem um complicador, porque a mãe é servidora do Instituto, isso é pontuado na denúncia. A nota, ela não se debruça sobre esse detalhe, mas reforça que há anos o Instituto tem convênio com o Estado, e não só com o Estado, né, tem parceria com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, prefeituras, várias entidades fazem apoio, transferem recursos públicos, né, para manutenção, e o Estado tem uma parceria muito sólida, inclusive prestando apoio, serviços à população de rua e aos imigrantes venezuelanos, e que todos esses convênios que o Estado tem, né, junto ao Instituto Padre Zé, são auditados por respeitados órgãos de controle interno e externo. E aí na nota ela também reforça que a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano tem buscado aprimorar o controle e a transparência de suas ações terceirizadas, notadamente dialogando com o Ministério Público, colocando sempre à disposição para esclarecimentos e aperfeiçoamento dos seus programas. E aí, para além dessas justificativas de que o dinheiro que vem do Estado para o Instituto tem um controle, né, de órgãos de controle e tudo isso, ela também, assim como o Tibério, acha que a denúncia, que não tem cara, né, que é anônima, seria por questões políticas. E aí tem até um pouco de sentido, porque os dois circulam aí como na bolsa de apostas como possíveis candidatos para as eleições de 2024, numa eventual ruptura,
que,
né,
estão
de João Azevedo.
É um ano de
distância. Ano, dia 6, iremos às urnas dia 6 de outubro. Então, essa semana 3, daqui a 3 dias, faz um ano para a gente ir lá escolher quem vai ser, né, nosso prefeito, nosso vereador. Então, a partir de agora, é a metralhadora giratória de contra imagens. Vai ser cada vez mais intensa. A gente tem que ter um zelo com isso, né? Porque uma vez manchada é difícil tirar uma mancha, né? Não tem produto de limpeza que tire essa mancha.
Jeito, exatamente. E o dano que você pode fazer, né, à vida de uma pessoa. Então, aos juízes de plantão, segurem a onda.
Segurem,
né,
a onda, até porque muita gente tem teto de vidro, né? Então, muitos desses cabos apoiadores de determinado político fazem uma crítica e daqui a pouco recebe de volta. E aí perde, inclusive, a qualidade do debate, né, quando se parte para esse tipo de estratégia política.
E aí eu tenho a participação do ouvinte, do Flávio, que está aqui comentando. O caso Padre Zé, quem tiver agido com dolo, que responda, e se tiver culpa, que vá para a cadeia. É assim, isso tudo depois de uma investigação feita por quem tem que fazer, né?
E é o que a gente acompanha,
a denúncia,
inclusive,
que chegou, e todo o processo correndo para chegar a uma solução, a uma conclusão, né, Angélica?
Aí, só para arrematar o assunto, na série de notas que foram divulgadas hoje, o Ministério Público da Paraíba também emitiu uma nota para explicar que não foi ele que vazou, porque, segundo o Ministério Público, essa notícia de fato, né, que foi instaurada com base na denúncia anônima, ela corre em sigilo, até para a ideia é exatamente preservar a imagem dessas pessoas que passam a ser investigadas. E aí o Ministério Público disse que não foi ele que vazou, que tudo acontece de forma anônima e o processo de investigação está em curso. A gente, claro, na medida do possível, sabendo que é sigiloso, vai tentar avançar aí no acompanhamento desse caso, porque de fato envolve recurso público, envolve um bem precioso, né, que é o cuidado com a saúde e a defesa de uma instituição que tem um legado importantíssimo, né, que foi do Padre Zé, e tem uma história
que não pode ser manchada,
que não pode ser manchada por causa disso. Então a gente, claro, vai acompanhando esse caso.
Vamos mudar de assunto, Angélica? Bora, vamos falar de dinheiro que está faltando nas prefeituras por aí, né? Os prefeitos iniciaram hoje mais uma rodada de debate em Brasília em busca de soluções para a queda na arrecadação. A situação está complicada não só aqui na Paraíba, mas em todo o país.
Todo o país. A gente acompanha a situação do prefeito, né, que deu aquela canetada cruel, que demitiu geral por lá e foi um estardalhaço muito grande, apesar dele dizer que vai retomar as contratações, mas causou um prejuízo muito grande. E assim como ele, outras prefeituras, né, também têm feito esse corte na carne, como a gente chama, reduzindo gastos, mas a situação é muito maior do que esses cortes conseguem alcançar. Pelo menos esse é o sinal que foi dado ontem numa coletiva pela Confederação Nacional dos Municípios. Ele fez um balanço nacional, né, da situação das prefeituras, as perdas que elas têm ao longo do tempo. Segundo Paulo Ziukowski, ele disse que há uma dívida no repasse de 47 bilhões de reais da União para as prefeituras. Claro que não é só para as prefeituras da Paraíba, né? São prefeituras de todo o país, são mais de 500. Mas esse balanço geral, segundo ele, primeiro porque houve recursos represados do SUS, do Sistema Único de Assistência Social. Segundo ele, entre 2014 e 2022 foi mais de 10 bilhões de reais que deixou de ser repassado. Tem obras concluídas que não receberam integralmente, né, os valores combinados, obras paradas que também não receberam os recursos pactuados. Nesse ponto, inclusive, tem um programa do governo federal com essa perspectiva, né, de retomar isso, de dar uma zerada e ajudar as prefeituras a concluírem essas obras, mas até o momento não há nada concreto. E tem restos a pagar de anos anteriores. Segundo o representante, né, o presidente da CNM, passa de 23 bilhões. E aí, por conta desse problema todo, e um problema extra, que é a falta de verba para a saúde, eles estão hoje em périplo em Brasília, né? Primeiro tiveram um grande evento agora pela manhã, vão participar de uma reunião na CGU, né, na Controladoria Geral da União, e também no TCU, no Tribunal de Contas da União, para buscar soluções, para tentar ter acesso a esse recurso. E há uma preocupação extra, como eu disse, com a saúde, porque o governo federal enviou uma proposta de estudo ao Tribunal de Contas para não pagar o piso da saúde. E aí isso acabaria sendo impactar diretamente as prefeituras e o Estado, porque no momento em que o governo não repassar esse recurso, é claro que as prefeituras vão ter que dar um jeito de cumprir o piso, né, que é a luta eterna que a gente vem falando. Então, há essa preocupação. O Ministério da Fazenda encaminhou uma consulta formal à TCU para não cumprir o piso, e aí o aumento de gastos, segundo a CNM, seria de 20 bilhões, né, a menos que a União deixaria de passar. Então, há essa preocupação para 2024. Eu conversei ainda há pouco com o presidente da Federação, da Associação das Federações dos Municípios, né, Jorge Coelho. Ele disse que está em Brasília, vai acompanhar todo o andamento dessas reuniões e o que sai de positivo para as prefeituras, porque, claro, a gente compreende que há prefeituras que se excedem nos gastos, né? Há uma festa com show, festa mesmo, com uso de recursos públicos, realizando eventos, há um inchaço na folha. A gente compreende que muitas prefeituras fazem vista grossa para não mexer nessas duas questões.
Direcionam mal o dinheiro,
Direcionam mal o dinheiro, mas o recorte apresentado pela CNM demonstra que realmente há uma baixa nos recursos repassados, e aí a gente vai acompanhar qual a solução encontrada pelo governo federal nisso tudo, né?
Tem ouvinte aqui que não perdoa, né? Flávio está aqui dizendo, dinheiro faltando nas prefeituras, no próximo São João aparece para fazer o pão e circo, sempre tem dinheiro.
E essa é a questão, a gente percebe que as prefeituras não estão reduzindo o número de pessoal e, inevitavelmente, muito menos irão fazer isso no ano que vem, porque é ano de eleição. Se o prefeito não vai disputar a reeleição, vai querer lançar o seu sucessor. Então, a gente sabe que o modus operandi é esse. E aí, eles estão indo a Brasília também por isso, né? Para tentar encher o cofre, para evitar que essas demissões aconteçam. Não tenham que passar pelo desgaste público, né? Que passou, por exemplo, o prefeito de Campina Grande desde a última sexta-feira, quando deu a canetada geral. A gente sabe que também é uma canetada política, né? Teve o quê de fazer uma limpeza, aproveitou a oportunidade, a justificativa da queda do FPM, para fazer uma limpa e nomear pessoas mais alinhadas com o novo momento que a sua gestão vive, né? Se preparando para o processo de reeleição. Mas aí tem essa questão aí também dos cortes, né? Os números oficiais apresentados pelas entidades representativas das prefeituras. E aí a gente espera uma equação, porque no fim dessa briga inteira, só quem sofre é a população,
né? É a ponta, né?
É a ponta, é a ponta, é o elo mais fraco, que aí perde com qualidade de serviço público, perde com mau uso de recursos públicos, né? Os recursos que a gente paga de impostos e deveriam se converter em serviços, enfim. Há todo um mau zelo com o dinheiro público e com a administração pública como um todo. Então, A gente está de olho nisso também.
Fato é que, depois de Campina Grande, mais prefeituras estão fazendo cortes por causa da crise financeira no município.
Isso. Rio Tinto, né, Litoral Norte, na semana passada já fez cortes. A prefeitura cortou em 20% o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários. E também cancelou as festas. E agora, quem também tomou essa decisão, a cidade bem próxima, a cidade de Mamanguape, a prefeita Eunice Pessoa determinou também o mesmo modo, né? Cortou o próprio salário, reduziu vários gastos da prefeitura e também determinou o cancelamento da festa de emancipação política que aconteceria esse mês, agora em outubro, na cidade. A gente tem a fala dela na declaração formal, né? Que ela deu em um vídeo publicado nas suas redes sociais.
Contenções que temos que fazer para conter as demandas do município de Mamanguape. Tivemos que reduzir o nosso próprio salário, o do vice-prefeito, o dos nossos secretários e tantas outras contenções, como combustível, como alimentação, tudo que pudemos ter para poder mantermos a máquina funcionando. Não é muito simples, não é muito fácil, mas eu peço que as pessoas entendam, não vamos ter a festa de emancipação política da cidade por conta de despesas. Estamos tendo uma redução de receita frequentemente, então eu queria anunciar que nós não vamos ter festa este ano. Além da redução dos repasses de FPM, de ICMS, né, ainda temos os bloqueios das demandas judiciais para pagar débitos de gestões anteriores, débitos que não fizemos. Garantimos a sequência dos serviços essenciais.
Tá aí, então lá é corte geral, né? 20% a menos do salário, 100% a suspensão das gratificações, redução em 30% o custeio das secretarias municipais com supressão dos contratos administrativos e outras despesas ordinárias. Até os veículos do município, no decreto, tem determinação que eles sejam recolhidos para evitar o consumo, né, de combustível que seja usado fora do expediente rotineiro de trabalho, medidas que deveria ser do cotidiano, né? Não precisaria ser apenas por conta de cortes, né? Necessidade de cortes, devia ser um zelo constante, né, das prefeituras.
Nossos ouvintes seguem por aqui sem perdoar, sem deixar passar o assunto. O mesmo Flávio disse, coitadinhos, reduzindo o próprio salário.
Imagine.
Jorge dos Bancários, o que fazem essas prefeituras para serem menos dependentes dos repasses da União? É algo que também se vira e mexe, surge aqui, né? Inclusive, prefeituras de cidades que nem poderiam ser cidades, em termos de tamanho, de população, de condições.
95% das prefeituras da Paraíba têm menos de 50 mil habitantes. E a maior parte delas não tem receita própria, então dependem totalmente do que é repassado pelo governo federal, né, através do FPM, e do governo estadual, através do ICMS. Então, há uma dependência muito grande. E aí, tem gente que defende, eu sou até uma delas, viu, que reduzisse, né, algumas prefeituras, agregassem algumas cidades, enfim.
Mas esse movimento de ré eu acho muito difícil de acontecer, viu? É mais fácil criarem mais
do que
reduzirem.
É um desejo quase utópico, né? Porque os poderes que atuam nas cidades não vão querer perder a máquina do executivo e do legislativo, né?
Aí o Jorge segue com a mensagem dele. Por esse último exemplo, a prefeitura estava deliberadamente usando os recursos para festas e a prefeita fala em manter a máquina funcionando. É um descaramento. Muitos municípios se emanciparam na década de 90 sem capacidade para manter uma estrutura funcional.
Exatamente. Até hoje, né, tem várias, como eu disse, 95% tem menos de 50 mil habitantes. É muita cidade. Tem cidade com 7, com 8 mil habitantes e mantendo uma estrutura de prefeitura com secretarias, né, com várias pastas, vários comissionados, vários prestadores.
E o tema está rendendo aqui, viu? O Fernando Lira também está falando com a gente e ele diz qual é a lógica dessa choradeira do Estado de penúria das prefeituras e por que tantos candidatos já aparecem para serem eleitos próximo ano. Quem luta para administrar uma instituição falida? Choro ao vento.
É uma piada que a gente, inclusive, já fez aqui na bancada, né? É tanta choradeira, mas ninguém quer perder a oportunidade de disputar um mandato nas eleições do próximo ano. Então, também não é tão assim, né?
De volta com o Momento da Política aqui no CBN Cotidiano. Angélica, a gente tem acompanhado as articulações partidárias para as eleições do próximo ano, que andam intensas, né? Hoje nossa conversa foi com a presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário.
Isso, ela presidente do PCdoB, e o PCdoB tem aquela federação, né, com o PV e com o PT. E aí há essa divisão aí, a gente conversou com o PV recentemente, né, com o Sargento Denis, o presidente estadual do partido. Tanto o PCdoB quanto o PV são mais adeptos aí a seguir o governador João Azevedo no apoio à reeleição de Cícero Lucena, enquanto o PT está aí nessa campanha interna, né, para ter candidatura própria. E aí eles tiveram a reunião com o governador para tratar dessas questões. Segundo Gregória, ainda há essa necessidade, né, essa vontade de estarem juntos contra o bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, ela sinaliza com uma possibilidade de apoiar Cícero Lucena, que não é alguém tão anti-bolsonarista assim, né? Nas eleições passadas, a gente lembra que Bessinho Lucena tinha comitê de apoiamento, né? Comitê dobradinha, Bolsonaro e a sua campanha, deputado federal. Então, tem várias pessoas bolsonaristas dentro da estrutura, né, administrativa da gestão de Cícero. Então, é bem estranho esse tipo de discurso. Mas ela insiste que a ideia é lutar para evitar que algo mais conservador ainda assuma a gestão da prefeitura a partir do próximo ano. Vamos ouvir um trecho da entrevista que ela concedeu hoje pela manhã a Caio Ismael, João Paulo Medeiros e Felipe Nunes.
Aqui, né, nós estamos em diálogos. Nós achamos, né, o partido, de forma muito coletiva, que é muito recente da gente já estar apontando definições, né? A gente precisa ter o termômetro também do povo, do pessoense, né? E aí, a partir desse momento, é que a gente vai analisar. Tem um outro fator também, aqui em João Pessoa, né? Tudo o que estiver na contramão do pensamento de desenvolvimento para a população, nós iremos ao contrário, né? A gente não pode correr o risco de ter um município, uma prefeitura de João Pessoa que seja conservadora, que seja voltada para essa onda bolsonarista. Então, esse risco a gente não pode correr, e nós vamos estar batalhando, lutando junto com outros atores, atrizes nesse contexto.
Tá aí, curioso também que ela fala que ainda não tem certeza que o PT vai pensar em não correr esse risco, né, em ter uma prefeitura altamente conservadora, dando a entender que espera que o PT desista desse intento de ter candidatura própria e se una, né, à federação e ao governador João Azevedo nesse propósito aí, só que o propósito é reeleição de Cícero Lucena. E a gente, como eu disse, é muito estranho, né, você falar em querer ter uma candidatura mais centro-esquerda e apoiar algo que é mais centro-direita. A gente vai acompanhando, porque a partir de agora as articulações vão ficando cada vez mais intensas.
Angélica, o assunto ainda do fundo de participação dos municípios, das prefeituras dizendo que estão sem dinheiro, ainda está repercutindo aqui entre os nossos ouvintes com as mensagens.
Fernando Lira, inclusive colegas também.
Colegas também, a gente já chega aí. Vou ler a mensagem do nosso ouvinte Fernando. Ele diz: Carla, ninguém é neném bobo para acreditar em uma classe taxada de indivíduos feito a prática de desvios do dinheiro público. São taxados todos os dias de ladrões, com Polícia Federal correndo atrás deles. Tragédia nacional. E o povo sofrendo por práticas de educação, saúde, saneamento básico, moradia totalmente precárias.
Há um descaso com recursos públicos. Suetone Sotomayor, nosso colega que já foi da CBN, mandou para a gente uma matéria do Estadão que pontua exatamente um dos pontos que eles mais se queixam, que é a queda do FPM, porque, de fato, houve uma queda, né, nos últimos repasses, mas o Estadão fez um levantamento de janeiro até o momento, e aí, no balanço geral dos meses de janeiro até agora, na verdade, as transferências de FPM aumentaram em 4,93% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, há claramente que os prefeitos encheram muito o cofre nos primeiros meses e queriam que esse cofre continuasse aumentando ou pelo menos se mantivesse na mesma medida, e aí não fizeram o dever de casa, não querem abrir mão, né, de fazer esses cortes no que se refere principalmente a reduzir a folha, reduzir os gastos públicos.
Pega mal para eles, né?
pega mal e dificulta, inclusive, a manutenção da estrutura política que eles mantêm, né? Tendo todo esse pessoal vinculado ali à folha de pessoal.
Um abraço para o nosso querido Suetone.
Beijo, Sussu. Obrigada pela matéria.
Obrigada pela contribuição. Angélica, tem novidade da Operação Dublê?
Isso, acabou de sair uma decisão publicada por João Paulo Medeiros no blog Pleno Poder. A justiça condenou, a Justiça Federal, né, condenou o ex-prefeito de Cacimba de Areia, Inácio Roberto de Lira Campos, mais conhecido como Betinho Campos, por desvio de verbas públicas. A pena aplicada foi de 3 anos e 9 meses de reclusão, só que é substituída por 2 medidas restritivas de direito, que consistem, primeiro, no repasse de 13,5 mil a entidades sociais e na limitação de permanência do ex-gestor na sua residência aos fins de semana. Algo bem razoável, né? Você repassar dinheiro para uma entidade, fazer caridade, né? E ficar em casa no fim de semana. O MPF recorreu da sentença para aumentar a pena, mas a Justiça Federal determinou que Betinho Campos deve perder o cargo público, eventualmente ocupado, ficar inabilitado, né, para o exercício de cargo e função pública, eletivo ou de nomeação, ou seja, não pode ser secretário, por exemplo, pelo prazo de 5 anos, e também deve devolver aos cofres públicos o valor de R$ 28 mil desviados em 2009. O ex-gestor foi alvo da Operação Dublê da Polícia Federal e do Ministério Público, deflagrada em 2012.
Obrigada, Angélica. Até mais.
Até mais.